Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Prova.
Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje vem falar sobre uma dependência que é muito atual, que é a dependência do telemóvel. Chama-se Daniel Sampaio, nasceu em Lisboa, viveu em Sintra durante a infância. Bom, escolheu medicina para ir basicamente para a psiquiatria e, de repente, depois de muitos livros editados, lança um que se chama Do Telemóvel para o Mundo, que é uma espécie de guia para pais e adolescentes no tempo da internet. Antes de tudo, obrigado por ter vindo.
O convite.
Bom, eu estou um pouco ligado a este livro porque fui eu que o apresentei na Feira do Livro.
E muito bem.
E muito bem, ainda bem. O que me obrigou desde logo a ler o livro, o que faz com que eu esteja bem preparado para esta entrevista.
Sem dúvida.
Bom, curiosamente, hoje à tarde, sabendo que ia fazer este programa, achei que devia ir ao encontro de um outro livro que sai com a mesma temática e que se chama Como Largar o Telemóvel, Manual de Desintoxicação, o plano de 30 dias para recuperar a sua vida. O que eu sinto, e no meu caso muito pessoal, é que eu estou completamente dependente do telemóvel. É já o meu primeiro gesto ao acordar, e possivelmente é também o último, que é antes de acordar ainda estou a fazer qualquer coisa no telemóvel. A ideia com que se fica é que, mais do que aquela ânsia de estarmos a perder alguma coisa, o que nos faz ir ao telemóvel repetidas vezes, e li neste livro, olha, não no seu, mas da Catherine Pice, ela diz que o ser humano está viciado na novidade e que é à procura de uma coisa nova que nós vamos de 5 em 5 minutos convencidos que estamos a ter uma coisa nova.
Sim, nós neste momento estamos um pouco dependentes. Evidentemente que há muitos graus de dependência. No seu caso, também o telemóvel é um instrumento de trabalho, com certeza. Nós fazemos muitos contactos com o telemóvel e recolhemos muita informação. O grande problema é quando as pessoas começam a não ser capazes de fazer a sua vida normal. Porque passam a estar completamente dependentes do telemóvel, passam, por exemplo, a não almoçar, não jantar, não dormir. Isso é que, sobretudo, o meu livro é sobretudo dedicado aos pais dos adolescentes, da altura da adolescência, que é preciso fazer muitas coisas. Além de estar no telemóvel, pode se tornar uma dependência e, sobretudo, uma fonte de conflito familiar.
Eu acho que a grande fonte de conflito familiar nos dias atuais e o grande foco de instabilidade é o telemóvel, sobretudo à mesa, não é?
À mesa e à noite. Porque no seu caso, na sua idade e na minha idade, não é grave que estejamos no telemóvel à noite, porque as pessoas dormem menos a partir de certa idade. Um adulto precisa dormir menos, mas um adolescente e uma criança precisa dormir muitas horas. Isso tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, que também se processa durante a noite. O descanso do cérebro é essencial. E o que se sabe é que há muitas crianças e adolescentes, eu sublinho crianças, porque há crianças que levam o telemóvel para o seu quarto e ficam até altas horas a mandar mensagens ou a pesquisar na internet. Isso é que é, de facto, uma coisa que, junto os pais e junto os professores, nós devemos tentar que exista uma regra que, quando crianças e jovens vão para a cama, não transportem o telemóvel consigo.
Isto é proibir esse uso?
É proibir, mas explicando porquê. Porque o que se passa em muitas famílias de hoje em dia é que o telemóvel é retirado à força. O que é muito curioso, porque os pais dão o telemóvel por volta dos 10 anos, estou a falar agora de um smartphone, que é aquilo que os adolescentes querem, dão-se sem explicações e depois, quando começa a haver uma utilização excessiva ou mesmo a dependência, retiram à força e é que começa o conflito. Portanto, o que eu proponho no meu livro do Telemóvel para o Mundo é que, desde que se dá um telemóvel para uma criança de 10 anos, se institua as regras de utilização do próprio telemóvel.
Já agora, uma observação. À medida que os anos foram avançando, e décadas até, percebemos que novas dependências surgiram. Eu ainda me lembro que no meu tempo era a televisão. Depois Sim. surgiram os jogos.
Sim.
E agora o telemóvel. Se calhar estou-me a esquecer de alguma.
Agora também há muita dependência dos jogos. Nos adolescentes, e há adolescentes que estão muitíssimo dependentes de jogos.
Na minha altura, o castigo era não vais ver televisão durante Sim. dois dias.
Sim, isso hoje em dia para os adolescentes não tem qualquer significado.
Não
eles
tem.
Veem pouquíssima televisão.
Ah, pois é.
Eles veem séries televisivas no computador. Utilizam a PlayStation e o telemóvel, mas, por exemplo, há também jovens dependentes da PlayStation. Agora até um jogo passa publicidade, o Fortnite, que é completamente epidémico nos adolescentes. São horas que são a jogar com os amigos, põem os auscultadores e estão em contacto com os amigos.
Já jogou esse jogo?
Não, eu sou muito mau na PlayStation, tenho imensa pena. Sinceramente, tenho imensa pena.
Mas tem muitos netos, não é?
Mas os meus netos jogam muito e jogam muito esse jogo. Eu assisto, eu gosto de estar informado, portanto, sento-me lá a ver. E esses jogos, em alguns casos, causam dependência e também conflitos familiares.
O que é que aprendeu com os seus netos?
Ai, aprendi imensas coisas. Eu sempre fiz clínica de adolescentes e vou a muitas escolas. Portanto, eu especializei-me sobre a adolescência há muitos anos. Tinha a ideia, quando envelhecesse, os adolescentes não gostariam de falar comigo e é uma surpresa muito agradável.
E eles gostam?
Às vezes chamam-me o avôzinho. Há um adolescente que vai à minha consulta que diz para os pais, vamos ao avôzinho, com alguma ternura. Mas eu ganhei alguma competência e tenho uma atualização permanente através dos adolescentes das escolas e através dos meus netos. E, portanto, sobretudo o que é importante para os pais é que eles percebam o mundo dos adolescentes, que é completamente diferente. Eu noto uma diferença enorme entre a adolescência dos meus filhos e a adolescência dos meus netos. Os meus filhos têm 40 anos. E não imagina a diferença que existe no dia-a-dia, nos interesses, nos jogos, nos próprios desportos, a diferença que há entre os filhos e os netos, não falando já entre os avós e os netos.
O que é que os seus netos gostam de fazer? Jogar?
Felizmente, eu tenho 7 netos, portanto tenho para todos os gostos, desde os 7 anos aos 18. Falando dos adolescentes, que são 4, portanto 2 com 16 e 2 com 18, tenho um artista que está na Escola Superior de Teatro e Cinema, que vai para design de cena, para cenografia, e depois tenho dois que jogam futebol.
Jogam futebol?
Federado.
Onde? No Sporting?
Não, não. O Sporting é mais difícil de lá chegar. Jogam no Clube Internacional de Futebol, o CIF.
Sim.
Mas depois tenho um neto que joga handball no Sporting. Que é o Manuel, esse joga handball federado no Sporting e com grande entusiasmo.
Muitos desportistas.
Sim, isso é uma das coisas que ainda bem que esses 4 são muito desportistas, porque é uma coisa muito boa para os jovens. Olha, se estiverem a jogar num desporto, e o desporto tem que ser de competição, porque se for um desporto jogar futebol com os amigos ou handball com os amigos, isso não serve para nada, é só divertido.
Há pouco lá fora estamos a falar do seu primo, Eduardo Barroso.
Primo, amigo.
Amigo, pois amigo. É, exato. Onde é que foi buscar primo? Amigo. O Eduardo Barroso. A minha pergunta é, quando falam sobre futebol, em particular do Sporting, o que é que faz para não entrar em discussão com o seu amigo Eduardo Barroso? Finge jogar PlayStation?
Entramos em discussão várias vezes, mas combinámos em princípio que nunca nos zangaríamos. Nós somos amigos há muitos anos.
Sim.
Portanto, há muitos anos.
Nunca nos
zangámos, mas temos muitas divergências. Mas combinámos uma coisa específica, é que sobre o futebol, então é que nunca nos zangaríamos. Ou seja, deixámos a possibilidade de nos zangarmos sobre outro assunto. Mas sobre o futebol está combinado. E temos muita coisa em comum, somos do mesmo clube, tomamos posições parecidas, estivemos na mesa da Assembleia Geral do Sporting em conjunto, portanto há um percurso comum mesmo no campo do futebol.
Mas divergiram agora nesta parte final, em relação a um determinado apoio.
Pequenas divergências, não. Nós apoiámos o Bruno de Carvalho, coisa que foi... As pessoas interrogaram-se muito porque é que o teríamos feito, mas eu continuo a dizer que ele foi um bom presidente na primeira parte do seu mandato. Depois, agora não há propriamente uma divergência, digamos que há pequenas nuances sobre o que se vai passar, mas, por exemplo, apoiamos o mesmo candidato, que é o Frederico Varandas, estamos os dois na Comissão de Honra do Frederico Varandas.
Portanto, é médico, é o corporativismo da profissão.
Não, não é por isso, não é por ele ser médico, é pela pessoa que é e pela proximidade que tem com os jogadores e pelo conhecimento que ele tem do Sporting.
Eu sou do Benfica e quero um Sporting forte. Só assim é que tem interesse.
Eu era para dizer já. Eu não estava nada à espera de vir falar de Frederico Varandas aqui. Mas já agora acho que.
O campeonato tem que ter três equipas fortes, não é? Não tem interesse se não tiver.
Parece um slogan de campanha, mas com o Frederico Varandas o Sporting vai ser forte.
Estou para ver isso. Bom, já agora, já todos de certo repararam, estamos a falar com o professor Daniel Sampaio. Ele tem um livro que se chama Do Telemóvel para o Mundo, Pais e Adolescentes no Tempo da Internet. Ora, o que propomos a todos aqueles que nos estão a ouvir é que nos digam como é que é o vosso comportamento em relação às novas tecnologias, em particular é esta, ao telemóvel, e já agora também dos vossos filhos. Aproveitem, temos aqui um médico, consulta gratuita. Liguem 960386272. Vou repetir, 960386272. É a linha do WhatsApp. Se quiserem também podem entrar em direto. A linha é de sempre, é o 707-200-330. O professor Daniel Sampaio, convidado de hoje da Provaral. Curiosa, mas já temos um ouvinte, uma ligação em direto, é o Zé Fontinha, que já está em linha, mas antes mesmo de o atendermos, uma pergunta. Aqui, neste seu livro, entre muitas outras coisas, propõe resgatar o pequeno almoço. Como assim?
É um momento muito importante do ponto de vista da saúde das crianças e adolescentes, que é bom que eles vão alimentados para a escola, e depois é também um momento que pode ser organizativo da família, que é fazer um pequeno ponto da situação antes da família partir para a escola, dos jovens partirem para a escola e dos pais partirem para o trabalho. E é um momento de paragem que pode ser 10 minutos. Eu não estou a propor que se demore muito tempo, que eu percebo que as pessoas estão todas muito apressadas nessa altura. Mas é um pequeno momento que pode ser um marco do dia de cada um.
Vamos falar aqui com o Zé Fontinha. Zé Fontinha, tens filhos?
Olá.
Olá.
Olá ao Alvin e olá ao auditório e um grande abraço ao professor.
Conhece o professor?
Conheço pessoalmente, há uma série de anos, há mais de 20 anos.
Há muitos anos, há muitos anos. Como está? Está bom?
Tudo bem, professor, cá vamos. Deixei de o ver no Fonte Nova, porque desde que fechou o Bertrand, o meu amigo já lá não vai contar ali.
É verdade, é difícil estacionar.
Sim, sim, fizeram-lhe umas belas obras, mas adiante. Quero dar os parabéns ao professor. Porque, para além de o conhecer e gostar muito dele, é uma pessoa que não parou no tempo. E não é só por os netos, porque o professor ainda não tinha netos e sempre foi uma pessoa muito interessada pelas suas razões profissionais, não é? Obviamente que os netos agora, 7 netos ainda por cima, e meus parabéns também por isso.
Obrigado.
A família não está a permitir que a população portuguesa envelheça. Estão a fazer a sua parte. Eu não fiz a minha parte, a natureza não quis. O professor e os pais que disse há pouco mostram bem o quanto está atualizado e o quanto é uma preocupação sua, não é?
Faça um esforço,
Não, o professor faz isso naturalmente. Obrigado. e com gosto. E os seus livros também são esse retrato, não é? Agora eu queria deixar uma pergunta muito simples e para não tomar mais tempo, porque há mais gente que quer falar com certeza. Eu, por razões pessoais e porque estive sem trabalho, andei nos últimos tempos, voltei à minha profissão, e andei muitas vezes de transportes públicos. E sejam pequenos, sejam grandes, toda a gente anda agarrado ao telefone, ao telemóvel, que é o meu caso agora para falar convosco. A minha pergunta é, professor, se na sua sensibilidade, se os miúdos hoje, ainda os miúdos piscam o olho às miúdas, os adolescentes, quer dizer, arranjou-se novas armas e novos instrumentos, não sei. Será que eles hoje namoram pelo telefone?
Também.
Namoram pelo, não é?
Também, mas olha que eles têm tempo para tudo, porque eles têm uma noção diferente do tempo. Eles aproveitam bem os momentos. E também há espaço para namorar. Talvez namore de uma forma diferente, mas sim, há espaço e tempo.
Eu digo isto é, porque eu quando ia para a escola e era jovem, epá, se encontrava uma miúda no metro, eu tentava trocar ali uns olhares. Hoje não, porque está tudo fixado no ecrã.
Mas olha que não, se reparar bem...
Podem estar a falar com uma miúda no ecrã, não te esqueças disso. Não é?
Sim.
Pois,
podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uma das características dos jovens atuais é que fazem várias coisas ao mesmo tempo, que é muito interessante.
É verdade, são multitasking.
E os professores ainda não repararam nisso, porque é possível que os alunos estejam, por exemplo, a conversar e possam ter uma atenção na aula, ou possam estar a fazer um trabalho e fazer uma pesquisa de outro tipo. Portanto, eles têm essa capacidade. Embora tenham, muitas vezes, menos atenção e menos concentração, que isso também se verifica, mas têm essa possibilidade de...
Diluir
a sua atenção por várias coisas.
Já agora, aqui uma pergunta. Quando por exemplo, alguém está a lavar a louça e está a ouvir as notícias, estamos a fazer duas coisas ao mesmo tempo?
Sim. Sim, é possível ao mesmo tempo também estar a conversar ou a namorar.
Há quem diga que não, porque são duas coisas de importâncias e de exercícios cognitivos senhores, diferentes.
Os médicos dizem que nós não somos capazes de fazer isso ao mesmo tempo.
Há muita gente
não
que o diz.
Não vou mais tempo.
Obrigado, Zé Pontinha.
Muito gosto em ouvi-lo. Um abraço.
Todo gosto em ouvi-lo. Viva o nosso Sporting.
Obrigado.
Um abraço.
Agora que já bom, já agora deixem-me dizer que estamos a ter muitos ouvintes e aconteceu uma coisa curiosa, é que dois ouvintes escolheram desde logo falar em direto com o professor. Já temos uma outra ouvinte, desta vez é de Mafra, é a Sílvia Costa, que diz que é uma grande utilizadora do telemóvel e que é fã do professor. Já vamos ouvir a opinião dela, mas antes disso, uma opinião de um ouvinte através do WhatsApp, recorda a linha 960386272. Entretanto, juntam-se a nós, Xana Alves, apresentadora deste programa, que tem uma filha adolescente.
Pré-adolescente, como ela gosta de dizer.
Ela tem quantos anos? 9 anos.
9. E diz: porque é que eu sou a única pessoa que não pode ter telemóvel na minha sala?
Aham. Olha, isso é uma boa atitude. Não podemos. Essa é uma pergunta. A que idade, mais ou menos,
No meu livro proponho os 10 anos. Evidentemente 10 anos. Que não há nenhum estudo científico que diga qual é a idade certa e temos que ver em cada caso como é que a criança está a crescer e que responsabilidade é que tem.
O Bill Gates deu só aos 14 anos.
Sim. É difícil de conseguir isso numa família portuguesa.
Sim. Ela tem o iPad, atenção. Sim. Ok? E aprendeu a mexer no computador muito cedo. Mas a minha pergunta, o que eu lhe perguntei foi: porquê é que és um telemóvel? E ela ficou um bocadinho sem me saber responder, a verdade é essa.
Aos 10 anos, que corresponde ao 5º ano, portanto é que eles vão mudar muito do ponto de vista da escola e provavelmente vão estar mais tempo sozinhos, porque durante o primeiro ciclo, a escola primária, estão muito tempo na escola, no 5º ano têm menos carga horária, felizmente, e portanto aí pode ser importante poderem contactar com os amigos, porque é justamente na pré-adolescência. E é importante aproveitar esse período para também não só falar sobre as regras do telemóvel, mas também falar um bocadinho sobre a interação com os colegas. Portanto, eu no meu livro proponho os 10 anos, 5º ano de escolaridade.
Portanto,
a sua filha está muito bem.
Está muito bem.
Eu estou aqui a meter uma cunha que é para quando ela fizer 10,
eu digo sempre 14, ela fica esquecida. 14, porquê?
Não, 14, não, 14 não, sabe porquê? Porque aí é que vai ser mesmo a única.
É verdade.
Porque eles muitas vezes dizem: ah, eu sou o único que não pode sair à noite, eu sou o único que usa os ténis, não sei o quê. Isso às vezes é tático da parte do adolescente.
Exatamente.
Agora, aos 14 anos, sem telemóvel, isso eu não aconselho.
E pode ser que seja uma espécie de. Como encarar isto como uma formação, não é? Então, vou ensinar-te a etiqueta do telemóvel,
claro,
por exemplo.
Isso é fundamental.
Não estás a mexer no telemóvel quando alguém está a falar contigo, não colocar
o telemóvel dos outros, não respeitar o telemóvel dos pais.
Ah, falta um bocadinho de etiqueta, não? Falta.
Aliás, há uma coisa,
de educação
neste seu livro,
nível.
Fala muito, muito sobre essa privacidade que os miúdos devem ter. Aconselha que os pais não peguem nunca no telemóvel deles, não falar com os amigos deles e aconselha os pais a abrirem a porta aos amigos.
Sim.
Diz que é fundamental para os adolescentes.
É porque isso cria um bom clima na família, ajuda muito os pais
a perceberem com quem é que eles estão, não é?
Ou quem está, e como é que são os adolescentes de hoje, porque às vezes os pais têm uma visão muito parcelar, só conhecem um, as famílias agora são pequenas, têm um ou dois filhos e portanto pensam que eles às vezes até são assim uma espécie de bichos raros E quando se abre as portas e aparecem rapazes e raparigas, os pais aprendem muito e temos a possibilidade de acompanhar muito mais.
Isto então nos filhos mais velhos, por exemplo, nota-se muito isto, não é?
O filho mais velho é muito o modelo para o filho que vem a seguir. Olha, o filho mais velho abre o caminho.
Temos de ser muito rápidos. Temos muitas pessoas a quererem, obviamente, aproveitar esta consulta gratuita com o professor Daniel Sampaio.
Consultório da Provaral.
Consultório da Provaral. A professora Daniel Sampaio, que tem este livro que se chama Do Telemóvel para o Mundo: Pais e Adolescentes no Tempo da Internet. Duas mensagens nos chegaram através do WhatsApp, 960386272. Vamos ouvi-las e depois vamos ao telefone em direto falar com a Silvia Costa, de Mafra.
Olá, boa tarde. Eu sou o Hugo de Braga. Só para partilhar a minha ideia sobre os telemóveis, acho que foi principalmente intoxicada pelas redes sociais. Enerva-me estar com os amigos no café, na rua, onde quer que seja, e eles, em vez de estarem a falar entre eles, estarem a ver nas redes sociais o que é que o resto da malta anda a fazer, basicamente. Saudações leoninas e um grande abraço.
Obrigado.
Saudações leoninas. Mas...
não sabia que era tão popular.
É verdade. Mas olha, mas sabes, há uma coisa que, por exemplo, a mim me ajuda, que é, eu trabalho com pessoas 10 anos mais nova do que eu, 12, 13, 14, e a verdade é que isso me dá alguma consciência de uma nova forma de estar. Nós temos, é muito fácil nós termos um bocadinho esta atitude, e diga-me, professor, se eu estou enganada, de achar que a nossa forma de fazer as coisas, ou como fazíamos naquela idade, é que era a forma correta. E a verdade é que nós também ouvimos dezenas de vezes vocês agora, os miúdos agora, não é? Então estamos sempre a julgar isto. Eu acho
como
que...
aquela coisa dos relacionamentos de antes é que eram.
O Generation
eram, mas com
Gap.
Qualidade é que eram esses relacionamentos? Duravam, os casamentos duravam 40 anos, mas com que grau de felicidade é que eles duravam?
Esse aqui é um aspecto importante.
Pois é.
Muitas vezes esse casamento era um casamento de fachada.
Certo.
Havia grandes conflitos surdos e havia muitas coisas que as pessoas não falavam.
Eu acho agora, que a forma de interação,
por isso é que duravam tanto, não é?
Sim, eu acho que as pessoas agora são mais sinceras. Noto, por exemplo, que os jovens, que também têm problemas, e também há jovens muito problemáticos, de facto, mas são muito sinceros.
E menos exemplo, materialistas, parecem.
Sim, e têm, por exemplo, temas que lhes interessam muito, por exemplo, o tema do ambiente, que é uma coisa que eles são muito sensíveis a isso. Portanto, há várias questões que aparecem na juventude atual que são boas. E a internet pode ser uma coisa boa. Isso é que a mensagem do livro é muito essa. Por isso é que o título é Do Telemóvel para o Mundo, porque de facto o telemóvel pode abrir para o mundo. A internet pode abrir fronteiras. E é importante que a família não se ponha contra o telemóvel, mas crie as regras para que as regras depois possam ser cumpridas.
E mostrar como é que... Eu vou só contar aqui um episódio muito, muito, muito rápido, porque houve um dia que abri uma telemóvel. Eu tinha emprestado um bocadinho de uma telemóvel à minha filha e de repente abri o telemóvel no browser e tinha sexo escrito no Google.
Claro.
E eu disse, Laura, tu estiveste a pesquisar por sexo, queres falar alguma coisa com a mãe? E ela disse, mãe, tu estás sempre a dizer, quando eu não sei, para pesquisar. Eu pesquisei, mas depois, olha, não percebi nada do que estava aí.
Mas aí o ponto é importante. Oh, meu Deus. Deixa-me pegar nesse exemplo.
É que isto, enquanto mãe, enquanto pai, às vezes é difícil acertar umas palavras neste momento.
Porque a partir do telemóvel abriu o caminho para a possibilidade de uma conversa.
Sim, é verdade.
E isso é, que eu digo para os pais estarem atentos, porque se aparecer um tema no telemóvel, como esse que apareceu, e podem aparecer outros,
claro,
aproveitar isso para conversar.
Deixem-me só ouvir mais uma mensagem.
Boa tarde, Alvi. Boa tarde, convidados. Eu sou a favor dos telemóveis a partir, pelo menos, dos 5 anos de idade. Porque eu tenho uma loja de reparação de telemóveis e eles são os meus melhores clientes. Partem-nos todos. Já agora, a loja é TTRW de Torres Vedra. Um abraço e obrigado.
Obrigado.
Aproveitou a ocasião.
Muito bom. Olha, temos aqui uma ouvinte de Mafra, a Silvia Costa, que está em linha. E sei que é uma grande fã do professor Daniel Sampaio. Olá.
Olá.
Olá, Silvia.
Antes de mais, parabéns. Um beijinho para o professor.
Obrigado.
Professor, eu li a sua entrevista que fez no Público, não sei se recorda.
Sim, sim.
A jornalista que o entrevistou é a minha filha.
Ah, muitos parabéns pela entrevista da sua filha. Que ela chegou lá e disse, eu sou muito nova, mas fez um excelente trabalho, fez um excelente trabalho. Muitos parabéns.
O que é que disse, professor? Eu não vi essa entrevista. Que declarações é que teve o professor Daniel Sampaio?
Pode ver, é uma entrevista que o professor fez no Público, já foi para aí há um mês, não foi? Um mês e qualquer coisa.
Foi quando o livro saiu, há 2 meses.
Foi há 2 meses, e eu tive o privilégio de ler e ver o comentário da minha filha, que adorou a sua entrevista.
Ela é que fez um excelente trabalho.
Fez.
Fez.
Não é a minha filha, mas fez um trabalho excelente.
Tem que ver essa entrevista.
Adoro, eu adoro quando nós dizemos, não é por ser minha filha. Caramba, claro que é por ser minha filha. Eu também fiz um bom trabalho de cala, não é? Diz lá.
É, por acaso, é um excelente trabalho, é uma filha fantástica e...
Muitos parabéns. Mas foi muito engraçado que ela estava um bocadinho nervosa de início e disse, ah, eu sou muito nova. Eu disse, mas eu gosto de trabalhar com gente nova. E, de facto, ela fez um excelente trabalho.
Muito bom.
Sabe que, essa entrevista, deixa-me só dizer uma coisa que a sua filha não sabe. Essa entrevista foi citada num congresso de psiquiatria. Porque um colega meu tinha ouvido a entrevista e disse, leiam que está uma entrevista muito bem conduzida. Ele não disse bem do entrevistado, disse bem da entrevistadora.
Muito obrigada. Um beijinho grande para
um beijinho à sua filha também.
Olha, muito obrigada. Mas agora, queres deixar tu algum comentário ou alguma questão? Como é que é a tua relação com as novas tecnologias? Qual é a relação, por exemplo, da tua filha, que já percebemos que é jornalista, com o telemóvel, por exemplo, que é o grande objeto do momento.
É assim, eu acho que o telemóvel toda a gente usa e abusa, não é? Porque é muito... Estamos dependentes do telemóvel para tudo. Eu acho que se nós nos esquecemos do telemóvel em casa, voltamos para trás porque já não conseguimos viver sem isso. E acho que é as minhas filhas e é toda a gente, já, basicamente. Eu tenho... A minha filha é gêmea com outra, a Rita é gêmea com a Filipa, e elas são as duas dependentes também do telemóvel, pronto, é isso.
Ora bem, agradecer aqui a tua participação. Deixem-me colocar aqui duas opiniões de dois ouvintes.
Boa tarde, Fernando Alvim, boa tarde, Xana, boa tarde ao doutor Daniel Sampaio. Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos e optei por essa situação que o doutor... disse, que é entregar um telemóvel agora, dado que ela vai para o 5º ano. Quanto à outra situação da minha família, é o meu filho, que já vai fazer 21, e aí, claro, já tem outra noção, e às vezes já temo um pouco com ele, estarem sempre agarrados aos telemóveis, computadores, mas se calhar nesta altura pouco há a fazer. Obrigado. E saudações leoninas ao doutor.
Obrigado.
Muito bem.
O Sporting está importante no programa.
Muito importante, estou a ver.
Deixe-me dizer uma coisa sobre este ouvinte que tem uma filha de 10 anos. Aproveito agora esta idade em que ela ainda está muito receptiva à utilização do telemóvel para definir regras. Para justamente no período da hora das refeições, na hora de deitar, ela não utilizar o telemóvel, aproveitar o jantar para poderem conversar e não estarem todos no telemóvel, que às vezes os pais também estão. E, portanto, é um bom momento para ter a função educativa em relação às novas tecnologias.
E, na verdade, nós passamos a vida a dizer isto dos miúdos. Por exemplo, em relação à hora da refeição, na nossa casa, isso é um bocadinho sagrado. Mas eu lembro-me, quando era miúda, o meu pai, a dada altura, também dizia: ninguém pode falar que eu estou a ouvir as notícias. Pai, na verdade, não havia telemóveis, mas havia a televisão. Portanto, semelhante. Há sempre aqui...
Há um dado curioso no seu livro, que a autora diz, que tem a ver com as práticas adolescentes, em que houve um período em que todos usávamos o mesmo computador. Aliás... Os psiquiatras, os psicólogos diziam que se devia colocar o computador no meio da sala, no sítio de passagem, de forma a que pudesse haver uma certa vigilância.
Fiz tantas intervenções nas escolas a dizer isso aos pais, hoje em dia isso não faz nenhum sentido.
Porque, e é aí que o livro diz, porque se é verdade que o adolescente muitas vezes apagava o histórico do computador, não é, para que o pai que viesse a seguir não percebesse onde é que ele tinha navegado, hoje em dia é muito mais difícil porque o adolescente tem o seu telemóvel.
No fundo é um computador de bolso, não é?
Sim, é o seu computador de bolso, não é? E aí o controle por parte dos pais torna-se mais difícil. E agora?
Mas aí é que temos que fazer a tal educação, que tem que começar muito cedo. Portanto, tem que começar a educação para a internet, tem que começar por volta dos 4, 5 anos, quando eles começam a brincar com o iPad, com o tablet, etc. E a brincarem com o telemóvel dos pais, que isso é normal, um jogo. E aí tem que se começar a introduzir esta regra que não pode haver uma utilização permanente, portanto, introduzir espaços. Isso tem que ser feito na infância, porque quando eles têm 14 e 15 anos é muito mais difícil, porque aí o poder dos pais é obviamente menor. Portanto, tem que ser começado antes. E quando se dá o telemóvel, que é uma coisa que me impressiona muito, é que se dá um telemóvel, isto é, em relação à sua filha, é importante, quando deram o telemóvel, não dê só o telemóvel, diga como é que ela vai utilizar e as coisas que ela vai encontrar na utilização do telemóvel.
Estes conselhos são muito importantes. De resto, eu disse na apresentação deste livro, na Feira do Livro, que o que mais me impressionou e o que mais aprendi neste livro foi que agora os adolescentes não dizem curtir com outra miúda, dizem safei-me com esta.
Adorou isso.
Eu adorei isto.
Os adolescentes agora dizem. Então, no meu vocabulário.
Espera, os adolescentes agora dizem safei-me, é isso?
Safei esta.
Safei esta.
Safei ou
esta.
Safei este. É o safar. Safar é o antigo curtir.
Eu acho bem. Safar. Eu acho ótimo esse. Eu não conhecia essa terminologia.
Isto é muito adolescente.
Safei.
Vem no livro porque às vezes eles deixam escapar isso ao pé dos pais e é bom que os pais saibam o que é que isso quer dizer.
Portanto, um rapaz, uma rapariga que tem sucesso, diz já me safei.
Mas não, safei a pessoa.
Safou a pessoa.
Safei a Carolina. Ou safei o Henrique.
Muito melhor.
Eu estou muito a adorar. Estou a adorar imaginar os pais ouvirem isto, não é? Será que alguém se safou aqui dentro deste carro? Bom, deixem-me colocar aqui uma mensagem que nos chegou de um outro ouvinte.
Pá, pela minha experiência, o que acontece é precisamente o contrário. Ou seja, tenho estado em mesas com adolescentes, eu tenho 35, e com pais e pessoas da idade dos meus pais, ou seja, 60, 60 e poucos, e eles sim estão agarradíssimos ao Facebook a partilhar fotos em barda, umas a fazer mais, outras a fazer menos sentido, e de facto fica uma questão: será que os mais novos é que são assim tão viciados nas redes sociais e nos telemóveis? Um abraço, Hugo Gonçalves, Odivelas.
Oh, Hugo, boa questão. Também temos aqui mais uma ouvinte que faz exatamente a mesma. Não sei se quer responder já. Não, a Elsa André diz que é obrigada por motivos profissionais a usar o telemóvel. Diz que é avó de 6 netas e que há 4, 5 meses estavam a jantar. Eu e o meu marido, os filhos, noras, etc. E quando o telemóvel tocou, ela levantou-se e foi atender. Quando cheguei à mesa, uma das minhas netas, que tem 5 anos, estava muito zangada comigo, pois tinha uma novidade para me contar e eu não parava de atender o telemóvel. Gerou-se uma pequena conversa, discussão, e a partir desse dia prometi-lhes que ia colocar um cesto na porta de casa só para os telemóveis. Ainda hoje, quem entra na minha casa tem de deixar o telemóvel à entrada. Bem, acho
muito bem, é como se faz em algumas salas de aulas. Em algumas salas de aula,
é verdade.
Aquele exemplo daquele seu amigo de Cascais, não era?
Sim. Muitas vezes pedem os professores na sala de aula para colocarem numa caixinha à entrada e não estarem durante a aula.
Na universidade saiu de alguns casos.
Na escola que falámos na Feira do Livro, é uma escola onde conseguiram definir as regras de utilização do telemóvel na sala de aula. Ou seja, o telemóvel foi transformado num trabalho. Perspectiva de trabalho, por exemplo, a pesquisar durante um período de tempo da aula. Ou seja, vamos supor, está-se a estudar Dom João V, então aí pode ser consultado a internet através do telemóvel durante um período da aula de história, pois é tudo fechado e estabeleceu-se um regulamento. Só uma escola onde isso funciona, falámos disso, que é a Escola Secundária de Carcavelos, é perto de Cascais.
Atenção que o nosso convidado tem nome de escola. Acho que é a primeira vez que eu entrevisto alguém que tem o nome de uma escola, que é a Escola Secundária Daniel Sampaio, em Sobreda da Caparica.
Exatamente. Agora voltando a esta avó.
Sempre vai lá, não paga nada. Não
paga nada. Mas também não pagam a mim.
Tem um lugar de estacionamento, sabe?
Exatamente. Agora, sobre essa avó, evidentemente que é muito bom que os adultos tenham essa noção, que também estão muitas vezes no telemóvel e os jovens são muito rápidos a chamar a atenção para isso.
Estamos a querer corrigir um comportamento que nós próprios, ao qual nós próprios
o
temos.
O problema é que, muitas vezes, como eu disse há bocado, a utilização do telemóvel para os mais novos interfere momentos que são muito importantes para o seu crescimento, que é justamente a interação com os pais, o dormir, as refeições, porque não podemos nunca esquecer que na adolescência está tudo em desenvolvimento, mas também está o cérebro em desenvolvimento.
Claro. A própria ansiedade de estar constantemente a verificar o telemóvel.
E é que é preciso um especial cuidado na atenção com as novas tecnologias em relação à gente nova.
Podem elas afetar a nossa memória?
Sobretudo a atenção. Portanto, o que se tem visto é que a utilização excessiva dos ecrãs, sejam eles quais forem, fazem uma atenção muito dispersa. E, portanto, estando menos atento, estão menos concentrados. Por exemplo, há jovens que dizem que não têm a memória. Ora, não há problemas de memória nessa idade. O que aconteceu é que estiveram pouco atentos, concentraram-se pouco e não fixaram. Por outro lado, também, como a informação é muito rapidamente acessível, para que decorar, não é? Se eu rapidamente posso chegar a um conteúdo que me dá a informação.
Professor, dizem as estatísticas que as redes sociais nos fazem menos felizes. Na verdade, as redes sociais, percebe-se que os seus clientes são claramente os clientes, os publicitários, não é? No fundo, e que o produto principal é a nossa atenção. Por isso é que todas as plataformas, as aplicações várias que existem, os próprios serviços noticiosos, o que fazem é tentar distrair-nos.
Exatamente.
E conseguem muito. Eles tentam usar todas as possibilidades para conseguirem a nossa atenção e para nos distraírem.
O que eu acho é que isso já não vai voltar para trás.
Pois não.
Quer dizer, já é um bocadinho inevitável lutar contra isso.
Portanto, eu acho,
não é?
Eu sou muito a favor da autorregulação. Acho que as redes sociais, tudo o que tem a ver com a internet, se deve autorregular. E que deve haver um debate sobre isso, como aliás está a começar a haver. Houve agora no Parlamento Europeu sobre os direitos autorais. Portanto, está a começar a haver um debate, porque a internet é muito importante que seja livre, mas isso não quer dizer que não possa ser autorregulada, que haja uma ética de utilização da internet. E eu também defendo essa ética de utilização para o telemóvel. Evidentemente que devemos utilizar, mas como é que podemos utilizar? No fundo, isto é uma questão que pode ser partilhada com as pessoas mais novas.
Muito rapidamente, as mulheres estão em força neste programa. Temos duas opiniões de duas mulheres que falam sobre esta temática.
Boa tarde. Muito obrigada pelo vosso programa. Parabéns. E especialmente por terem aí o Dr. Daniel Sampaio, que eu gosto muito.
Obrigado.
Gostaria de saber uma coisa. Normalmente esse livro provavelmente foi escrito só para crianças e adolescentes.
Não, foi escrito para os pais.
O que fazer
é um livro para os pais.
Um jovem já adulto, 23 anos, 24, que joga o tempo, todo o tempo que tem livre, joga jogos de computador. Há alguma coisa a fazer para evitar, para que ele se interesse por outras coisas? Talvez algumas atividades dentro de casa. Obrigada.
O que é essencial é ter atividades de ar livre, não dentro de casa. O grande problema que se passa com as crianças, adolescentes e os jovens adultos é que estão demasiado tempo dentro de casa. E é muito importante tirá-los de casa. Portanto, esse jovem adulto, suponho que é um jovem adulto, era muito bom que ele pudesse sair com os amigos, passear, fazer um desporto qualquer, um jogo de grupo, de modo a não estar tantas horas no computador.
Em último caso, jogar ao ar livre.
Sim, tudo o que seja tirar essas crianças de casa. As nossas escolas aí têm uma grande falha, porque o desporto escolar é muito pouco desenvolvido entre nós e é uma pena.
E também se brinca, brincar é uma coisa meio... fica para os recreios, não é?
Mas brincar na rua, os pais têm muito medo.
Exato, as cidades grandes também assim obrigam.
As cidades grandes, por exemplo, na província, fez bem em dizer isso, na província é completamente diferente, mas nas cidades grandes os pais têm muito medo de deixar os filhos na praceta ao pé de casa, e o brincar na rua é uma aprendizagem muitíssimo importante e muito saudável.
Pois, porque o que eu sinto um bocadinho aqui da minha experiência enquanto mãe e observadora é que às vezes esta parte toda da internet, esta parte virtual, faz com que eles percam algumas capacidades de comunicação ou de interação social, fisicamente falando.
Esse é que é o grande risco do futuro.
Sim, e perde-se o vamos dar uma volta, ou vamos a qualquer lado, ou vamos ao cinema, ou...
Outro dia li sobre isso, a nova geração, não é? Que seria uma geração altamente antissocial.
Sim.
Esse é o risco. Ainda não sabemos bem, porque tudo isto demora algum tempo a estudar e a termos a certeza. Mas, por exemplo, muitas atividades que ele tem, até ver cinema, está-se a transformar em ver séries no seu computador.
Completamente, sim.
Cada vez mais,
sim,
não é?
Sim,
portanto,
sim.
Os jovens vão menos ao cinema.
De ser um exercício coletivo.
Sim,
e passa
sim.
a ser ver o seu próprio
é
computador.
É mais individualista.
Eu acho que nós devemos lutar contra isso e estimular que haja participação em grupo, sobretudo ao ar livre.
Sem dúvida. Dizia-me no outro dia um adolescente de 17 anos, um sábado à noite, que é: não tenho ninguém para sair. Os meus amigos não querem sair. Dizia assim: como assim? Tens 17 anos e não tens ninguém para sair? Ele dizia: não querem, porque não sei quem diz que está cansado, não sei quem vai ver um filme.
Está agarrado ao telemóvel, de certeza.
Claro, assim, raio, o que é que está a acontecer?
Esse é que é o grande problema.
Vamos ouvir outra mulher.
Olá a todos, meu nome é Sofia, tenho 19 anos. Sendo uma adolescente, gostei muito do tema de hoje. Queria só dizer que acho que este assunto é muito pertinente. Um beijinho a todos, adoro o programa. E eu vou ser sincera, já dei por mim agarrada às redes sociais, e quando olho para o relógio passaram 2-3 horas, é realmente assustador, e o que me assusta mais é que cada vez mais esta dependência do telemóvel começa cada vez mais cedo. Eu vejo miúdos de 7, 6 anos agarrados ao telemóvel enquanto eles deveriam estar a brincar. Eu ainda tive essa sorte, que ainda cresci na altura em que chegava às escondidas já apanhada na rua. Acho que é um assunto que deve ser falado. Queria mandar um beijinho a todos e obrigada por fazerem o programa.
Obrigado.
Tão querida, tão bem disposta.
Já não me lembrava ter uma mensagem de uma adolescente neste programa.
Tão fixe,
já viste?
Sim. Eu vou, por exemplo,
obrigado,
uma
adolescente.
Uma adolescente que ouve rádio.
É verdade, ainda,
olha aí,
ainda é
diferenciadora
essa.
Renovação
do público, estamos a precisar. Professor, quero comentar aqui as declarações desta.
A mim inquietou-me essa, aquilo que referência que ela faz aos 6, 7 anos. Porque essas idades é que é muito importante que não estejam agarrados ao computador e agarrados ao telemóvel. E possam, de facto, como dizíamos há bocado, brincar na rua, fazer jogos coletivos, ir visitar amigos, fazer desporto. Nós temos que fazer muita pressão, eu diria mesmo um sobressalto cívico para as pessoas terem a consciência que podem, de facto, usufruir, até estamos a falar em Lisboa, do bom clima que nós temos.
É verdade. Já agora, a propósito desta última ouvinte, por ser uma mulher, aliás, as duas últimas ouvintes foram mulheres, como prémio vão saber uma novidade que vem neste livro do professor Daniel Sampaio, que é: o álcool no sexo feminino é mais grave. Vamos saber porquê. Atenção, mulheres, porquê que o álcool é mais grave no sexo feminino?
É muito importante falar sobre isso porque não se fala muito. Aliás, esse capítulo sobre o álcool, eu procurei dar algumas informações que não são muito conhecidas de pessoas. A explicação é simples, é que de uma forma geral as raparigas são mais pequenas que os rapazes, têm menos volume corporal e, como tal, têm menos água no organismo, porque nós temos muita água, não é? Mas os homens têm mais água. Portanto, o que acontece é que quando uma rapariga ingere uma quantidade de álcool, ele fica menos diluído do que acontece num rapaz. E, portanto, os efeitos sobre o fígado e sobre o cérebro são mais rápidos na rapariga. Portanto, ela tem que consumir menos. E se consumir, já agora aproveito, porque eu não acredito muito que haja muitos jovens que saiam à noite sem beber álcool.
Sim.
Quase todos eles bebem. Agora, é preciso beber com moderação, como se costuma dizer, mas é sobretudo importante intervalar com água, porque a água faz... A água é muito útil porque dilui a bebida e evita aquele mal-estar, ou diminui aquele mal-estar do dia seguinte, que é ressaca, mal-estar estômago, etc. Que todos nós conhecemos.
Percebo isso e concordo. O problema é que as pessoas não se lembram de beber água. Sabe porquê? Porque estão bêbadas, professor. As pessoas estão alcoolizadas, não se lembram de beber água.
Mas podem beber antes de saírem de casa e comer.
Sim.
E podem, de alguma forma, levar a ideia de beber uma garrafinha de água logo no princípio. Porque se hidratarem antes de ficarem alcoolizadas, já é melhor.
É melhor. Mesmo. Conselhos sábios do professor Daniel Sambaio. Uma péssima notícia para as mulheres que queriam seguir o alcoolismo. Não façam isso. Não,
seguir
não.
Como se fosse um...
Queriam apostar tudo no alcoolismo.
Followers.
É um dia triste para essas pessoas.
Mesmo. A Ivone Silvestre diz, de forma muito irónica, que está agarrada ao telemóvel neste momento para vos ver e ouvir. Ah, pois é.
Já viram?
Muito bem.
Acho que
estamos a conquistar.
Tem aqui um lado positivo. Temos, olha, não sei por onde é que queres começar, temos imensas mensagens.
Temos aqui mais duas, uma delas é uma mensagem sobre o Sporting.
Boa tarde. Eu queria apenas felicitar o Daniel Sampaio por ter tido a coragem de lutar contra a corrente e fazer um livro de homenagem ao Bruno Carvalho. Acho um gesto.
Eu não fiz um livro,
muito
fiz só prefácio.
E humano.
Fiz só prefácio, está bem?
Um abraço, boa tarde.
Um abraço.
Estas mensagens estão gravadas. Foi só um prefácio.
Agora é que vamos virar isto.
Está tão bom. Está aqui um ouvido que diz que tem um filho de 7 anos. O que é que quererá dizer?
Boa tarde, Alvin. Queria fazer uma pergunta só ao Dr. Daniel Sampaio. Eu tenho um filho com 7 anos que já foi mais viciado com o que é. No tablet, ainda não tem smartphone, mas que é um pouco ativo. Eu queria saber até que ponto a visualização de vídeos no YouTube de vários temas pode ou não influenciar essa hiperatividade, entre aspas, das crianças. E Alvin, onde está ao controle do histórico, consegues fazer isso se usares a mesma conta que o teu filho?
Ah,
Obrigado.
Boa,
pois eu faço,
esta.
Eu faço isso, por exemplo.
Ela é, ele não percebi bem, ela é hiperativa, é isso.
Sim,
que disse?
Sim, foi o que ele disse.
Bom, é, para, aí, para já é preciso ter cuidado com esse diagnóstico, porque muitas crianças são mexidas, são turbulentas e não são hiperativas no sentido da doença de hiperatividade. Uhum. Hiperatividade é uma doença que tem que se tratar. Portanto, aí é preciso, antes de pormos o rótulo de hiperativo, perceber exatamente o que é que se passa. Alguns estudos indicam que o uso excessivo dos ecrãs pode conduzir a um déficit de atenção, portanto a menos atenção, e a partir daí alguma hiperatividade. Há uma ligação entre uma coisa e outra. Nesse caso, o seu filho estimular o mais possível aquilo que já falámos hoje, que é atividades ao ar livre e atividades esportivas em grupo, que são muito importantes para essas crianças mais mexidas.
Duas mensagens, muito rapidamente.
Alvim, boa tarde. Olá ao professor Daniel Sampaio, boa tarde a si também. Relativamente ao telemóvel, eu sou de facto uma pessoa que tenho o hábito de sempre olhar para o telemóvel e tenho uma filha pequenina, com 2 anos e pouco, e tento evitar que ela se comece a agarrar o telemóvel, embora naturalmente ela me veja a mim e à mãe a usar e queira também ver, e já percebeu que há desenhos animados e essas coisas todas, o perídico. Vai na volta, temos que lhe pôr. O que nós tentamos fazer para que ela não fique agarrada, entre aspas, ao telemóvel, usar com muita parcimónia, deixá-la usar com muita parcimónia, e sempre que ela usa, interagirmos com ela, ou seja, sempre que ela está a ver os desenhos animados, de forma que ela não se alheie. Fazer perguntas, o que é que ela está a ver, o que é que está a acontecer, a brincar com ela, olhar também, espreitar também. Não sei se este seja mais adequado ou não, mas parece-me para
só
já...
Só tenho uma palavra a dizer. Tenho uma palavra a dizer. Perfeito. Perfeito, ou seja...
Obrigado.
Participar, não é?
Não é possível esconder o telemóvel das crianças, que se torna um objeto absolutamente... do dia-a-dia e rapidamente aprendem a trabalhar com ele, o que não quer dizer que devamos dar, mas a interação é extremamente importante. Não deixar a criança só focada no aparelho, ir comentando o que ela vê e comentando à volta do que ela está a ver.
E às vezes nós também somos um bocadinho, enquanto pais, pouco razoáveis, porque eu percebi, sendo uma pessoa que tem insónias com facilidade, que não podia estar agarrada ao computador até muito tarde, porque ficava completamente desperta, isso está mais que comprovado.
Claro.
Como é que nós queremos que um miúdo esteja agarrado ao telemóvel e de repente vai lavar os dedos, vai dormir? Muito dificilmente aquela criança em 10, 15 minutos desliga, não é?
Mas pode criar uma rotina.
Exatamente.
O que é importante é criar uma rotina que seja, por exemplo, jantar, estar um bocadinho no telemóvel atendendo à idade e depois fazer uma pausa e então ir tratar das outras coisas.
Exatamente, exatamente.
E essa sequência, essa rotina pode ser apreendida pela criança.
E evita o conflito,
tive ontem,
não é?
Tive ontem um rapaz de 14 anos na consulta que dizia que aquilo que fazia não dormir, muito engraçado, era a pressão que os pais faziam para ele ir para a cama. Diziam, vai deitar, vai lavar os dentes, vai lavar as mãos, volta para a cama, não estejas mais tempo. Que essa pressão que o enervava de tal forma que ele depois tinha dificuldade em dormir.
Curioso.
E então aí eu trabalhei com a mãe, que estava presente na consulta, no final da consulta, no sentido de ver se alterávamos um bocadinho essa rotina.
Para que seja uma coisa quase assimilada, não é? Preciso discutir sobre isso,
já,
não é?
Já agora, aqui no seu livro fala sobre o modelo de autoritarismo dos pais que mudou ali na década de 1980.
Sim.
Como assim?
Porque a partir daí as crianças e os adolescentes tiveram mais voz, portanto começou-se a dar mais importância à criança, houve muitos estudos sobre a criança e o adolescente, e quando a criança passou a ter mais voz e passou a ser mais respeitada, as gerações aproximaram-se muito. E portanto foi a época do pai camarada, que também já se verificou que não é uma coisa boa. Portanto, essa proximidade das gerações foi muito importante do ponto de vista afetivo, mas fez com que os pais perdessem um bocadinho a autoridade, que ainda se nota isso hoje. E, portanto, nós temos que recuperar a autoridade dos pais, que é essencial para a educação, só que não pode ser o modelo do século XX. Claro. Tem que ser muito baseado na compreensão, na entreajuda, de uma forma construtiva, no acompanhamento, no afeto, para que a autoridade dos pais sobressaia naturalmente.
Claro. Dizia-me uma educadora uma vez que era uma criança sem regras é uma criança perdida.
Claro que sim.
Eu achei aquela expressão...
Mas curiosamente, falando de novo do controle dos pais, que é sempre algo que interessa aos pais,
claro que
como conseguir perceber o que é que se está a passar na vida dos nossos filhos, o professor diz que filtros e outros meios de controle dos filhos só servem muitas vezes para eles fugirem do ambiente familiar e irem fazer tudo para a casa dos amigos.
Sim, eu sou muito mais a favor, isso é uma característica pessoal e baseado em alguma experiência, é que os pais são muito importantes para os filhos e têm uma grande capacidade de influenciar, mas têm que fazer isso lado a lado, acompanhando e falando com os filhos. Quando começam a exercer filtros e outras coisas muito autoritárias e às escondidas, o que acontece é que justamente eles fogem de casa. E fugindo de casa, nós não sabemos onde eles estão. É muito inquietante os pais que chegam à minha consulta e dizem: ele sai da escola às 4 da tarde, chega a casa às 8 da noite, eu não faço a menor ideia onde ele está. Se de um rapaz ou uma rapariga de 14 ou 15 anos, evidentemente que isto não está bem. Claro. Os pais têm que saber onde os filhos estão.
Olha, deixa só deixar aqui uma mensagem que vai para casos um bocadinho diferentes. A Adriana diz que tem um sobrinho com 3 anos de idade que sobreviveu a um melanoma suprarrenal, descoberto antes de 1 ano de idade. Desde essa fase que ele usou o telemóvel a qualquer hora, basta reclamar que lhe é dado o telemóvel com o argumento de que é a única forma de o acalmar, que é a única forma de comer, etc. Até que ponto isso irá fazer dele uma criança que quer tudo no imediato e com muito pouca paciência?
Preciso ver que ele esteve gravemente doente. Portanto, aí temos que perceber que...
Há um contexto de...
Há um contexto diferente em que ele deve ter estado muito doente e, portanto, isso é quase como uma sobrevivência. É bom que, à medida que ele vai crescendo, possa diminuir, mas nada, a nossa vida não está determinada aos 3 anos. A nossa vida fica determinada aos 18 anos, ou quase determinada. Portanto, ele tem muitos anos à sua frente, esperemos com saúde, para poder trabalhar de outra maneira com a sua família.
Tentar não
amigos.
Ser fatalista, não é? Que é uma tentação muito grande quando nós gostamos, quando somos familiares.
Foi um bocadinho a influência da psicanálise, que foi muito importante na primeira metade do século XX e que dizia que tudo estava determinado pela infância. Hoje em dia sabe-se que não. A infância é, obviamente, muito importante. Mas depois, a partir dos anos 60 do século XX, deu-se muita importância à adolescência e hoje em dia dá-se muita importância, por exemplo, ao início da idade adulta, 22, 23. Portanto, nós temos a capacidade de melhorar a nossa vida e nada está escrito. Eu costumo dizer às pessoas, nada está escrito quando uma pessoa tem 8 ou 9 anos. Há tanta coisa que pode acontecer.
E nós, enquanto pai, às vezes somos um bocadinho alarmistas, não é?
Temos aqui uma mensagem de um ouvinte que nos ensina um truque para não ficar bêbado. Bom, temos que... Atenção, esta pode ser a intervenção mais importante deste programa esta semana.
Foi o lado didático da
coisa. Um truque para não ficar bêbado, por parte de um ouvinte que está naturalmente a ouvir este programa.
O amigo João Moreira bem tem razão. Para não ficar bêbado, usar metade do copo com cerveja e outra metade do copo com água com gás. Garanto que no outro dia não estão bêbados.
Estava a pensar numa solução melhor, confesso.
Foi decepcionante. Água das pedras com imperial é uma coisa que não é de toda apelativa também.
É a vantagem de ter a água que falámos há bocado.
Outra intervenção.
Boa tarde, Fernando Alvim. Boa tarde, Xana. Boa tarde ao doutor Daniel Sampaio.
Boa tarde.
Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos e optei por essa situação que o doutor... disse, que é entregar um telemóvel agora, dado que ela vai para o 5º ano.
Muito bem.
Quanto à outra situação da minha família, é o meu filho, que já vai fazer 21, e aí, claro, já tem outra noção, e às vezes já tem um pouco com ele, estarem sempre agarrados aos telemóveis, computadores, mas se calhar nesta altura pouco há a fazer. Obrigado e saudações leoninas ao doutor.
Obrigado.
Isto
um abraço.
Foi um fartote neste programa.
Olha, eu às vezes, sim, realmente, eu às vezes digo isto à minha filha e ela fica muito séria a olhar para mim e diz assim: não se sabe tudo, as mães não sabem tudo, estão aqui também a tentar.
Claro,
uma das coisas que eu tentei, por exemplo, nas viagens de carro, era para cada um não ir agarrado ao telemóvel, cada um escolhe uma música.
Muito
então
bem.
Vamos alternando as músicas que passam no carro, até com margem para a música má. Olha. Que nós achamos
margem
má.
Para a música má.
Margem para a música má.
Estamos quase a acabar o programa. Na verdade, estamos a 2 minutos de o finalizar. A recordar a todos que estamos a entrevistar o professor Daniel Sampaio, autor deste livro que se chama Do Telemóvel para o Mundo, Pais e Adolescentes no Tempo da Internet. De resto, disse-o no início do programa e digo também no final, há um outro livro que agora sai, chama-se Como Largar o Telemóvel, Manual de Desintoxicação. No pouco tempo que eu tive, que foi esta tarde, para o ler, pareceu-me um livro bastante interessante.
Sim, eu vou ler, acho que sim.
Nada descartável. O plano de 30 dias para recuperar a sua vida, de uma jornalista que se chama Catherine Price. Já agora, porque estamos no final, há uma pergunta que o professor faz neste livro, que é: quem é que está a ser pai do seu filho? Você mesmo? A internet? Ou o grupo de amigos? Sendo que é certo que normalmente a partir dos 16 anos os pais, que até então eram a maior influência dos filhos, para a sua grande, tristeza, na grande maioria das vezes deixam de ser. Deixam de ser
os pais continuam a serem muito importantes. Aparecem outras influências, mas os
amigos
pais,
e a internet
os
agora,
amigos,
não é?
A internet hoje em dia é muitíssimo importante, mas os pais não se podem demitir mesmo aos 16 anos. Porque esse é o discurso dos jovens, é que os amigos é que são importantes, mas os pais têm que continuar a acompanhar e têm que continuar a dialogar com os filhos. A adolescência, a parte dos pais, é também muito importante.
Já agora, para o final, se quisesse deixar aqui dois ou três conselhos, já percebemos que aquelas alturas do dia que recomenda o tal resgate do pequeno almoço.
Pois a hora de chegar a casa, quando chegam a casa as famílias, que é muito importante, estejam fora dos computadores e dos telemóveis. A hora de jantar, em que partilhar um bocadinho, que às vezes é o único momento em que estão todos juntos, e sobretudo nas crianças e adolescentes, fazer com que eles não levem o telemóvel para o quarto. Isso era fundamental.
Professor, duas últimas perguntas. A primeira, gostava que me recordasse qual é a profissão da sua esposa.
Nefrologista, trabalha com rim artificial e com transplante renal.
Tu achas isto muito cool, não é?
Nefrologista. Eu nunca tinha ouvido o termo nefrologista, não é? Trabalha com
hemodiálise.
Hemodiálise. Com os rins. Aliás, ensinou-me que até 1973
as pessoas morriam todas.
Morriam. Uma insuficiência renal significava morte, não era o que se escrevia no quadro.
Era fatal.
Bom, última pergunta que me parece importante. Acho que o Sporting tem alguma hipótese de ganhar o campeonato?
Nós temos, acreditamos sempre que sim. Eu acho que às vezes há surpresas no futebol. Vamos ter uma equipa jovem, com provavelmente menos estrelas, mas a esperança no Sportingista nunca morre.
Ora, é isso que vamos ver. Boa
Eu
sorte
ia mandar
a todos.
Ai, uma piada muito infeliz, nem que seja a palavra.
Seria infeliz. Ora, amanhã ainda não sabemos quem é que será o nosso convidado, mas será um convidado muito bom. Se não tivermos um convidado muito bom, será tema livre. Esperem para ver.
Olha, aproveitem para colocar as questões que guardaram hoje ainda.
É isso. Obrigado, professor.
Muito boa tarde.
Se gostaram do programa tanto como nós gostamos, já sabem, tem aqui este livro do professor Daniel Sampaio, que se chama Do Telemóvel para o Mundo. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Até amanhã.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.